Está em direto connosco ao telefone o Presidente da Câmara Municipal de Barranco, João Serranito Nunes, a quem damos os bons dias e agradecemos a disponibilidade para estar aqui à conversa connosco. Bom dia, Sr. Presidente. De que forma é que a população do seu concelho tem encarado esta pandemia?
Muito bom dia a todos. Muito obrigado, enfim, por entrar em contacto connosco e nos permitir levar ao conhecimento de todos o trabalho que temos vindo a desenvolver. Posso lhe dizer que, por parte da população, tem encarado este problema que todos nos assola de uma forma tranquila, fisicamente exemplar, tem mantido as distâncias, tem mantido o recolhimento, enfim, não temos tido problemas a esse nível. Ou seja, está preocupada, mas está, digamos, informada e está muito atenta no sentido de que este período terrível que nos está a assolar passe o mais suavemente possível.
Presidente, Barrancos é uma vila raiana, a proximidade com Espanha, país onde este surto tem estado muito ativo. É uma preocupação acrescida esta proximidade e este regular convívio entre um e outro lado da fronteira?
Sim, de facto, assim é. Em termos normais, há aqui um relacionamento de proximidade muito grande, que é secular e que faz parte do cotidiano da população de Barrancos. Contudo, a nossa fronteira principal foi encerrada oficialmente e, enfim, acabou-se um pouco com essa articulação de vida e de proximidade que se faz aqui entre estas duas populações fronteiriças. Temos, enfim, aqui preparado alguns encontros de trabalho operacional, quer entre a nossa GNR, quer entre a Guarda Civil de Espanha, a própria autarquia da população mais próxima em Sinassola tem participado em algumas reuniões connosco, e o que tem permitido, enfim, que não haja esses contactos e que, de alguma forma, estejamos salvaguardados de qualquer introdução aqui de um elemento estranho que possa vir a perturbar a vida tranquila que se está a decorrer neste momento.
No âmbito do trabalho do município, que medidas é que foram implementadas para fazer face a esta pandemia no concelho?
Nós, em termos de concelho, a primeira preocupação que tivemos foi, digamos, em nos organizar. E organizarmos já, enfim, tomando medidas que têm a ver com o plano de contingência que já foi aprovado em 12 de março, em reunião e foi aprovada esta primeira medida, no fundo que dá o enquadramento do plano operacional municipal, onde está definida toda a estratégia que devemos ter presente cotidianamente para tomar as medidas que consideramos que são as fundamentais. Esse plano tem uma direção de coordenação política e tem um coordenador operacional municipal que reúne diariamente e que vai tentando com as instituições mais sensíveis, aquelas talvez mais importantes, além, enfim, de todos os outros que participam, tentando dar resposta interna a qualquer uma dessas situações que nos possam vir a surgir. Nomeadamente, tem-se vindo a reunir sistematicamente com o LAR, com os bombeiros, com a GNR, com a freguesia, com a escola, com a saúde pública, e tem, enfim, já estabelecido um conjunto de medidas, quer para o próprio município, que se quiser as podemos detalhar em seguida, quer inerentes e atinentes a estas outras instituições que se articulam e constituem, no fundo, aqui a coordenação desta situação que estamos a viver.
No caso concreto, mais do apoio direto à população, e nomeadamente àqueles que são os mais frágeis, os idosos, houve algumas medidas em concreto que foram tomadas para ajudar essa mesma população?
Sim, mas deixe-me dizer-lhe, enfim, que o município tem um conjunto de medidas que já enunciei, mas que tem-se preocupado também em manter dentro do próprio município a sua organização, mesmo que em serviços mínimos, não é? Estando todos disponíveis para qualquer eventualidade, mas mantém as respostas essenciais à população. Gostaria, se quiser, depois de falarmos um pouco mais detalhadamente em relação a uma instituição que é aquela que mais nos tem preocupado, que é o lar. De qualquer das formas, se quiser, que lhe fale das medidas, pronto, nós temos um programa que é o que avançou para o terreno, já o que lhe chamamos o mais próximo de si, que é, no fundo, um programa que se destina a pessoas com mais de 65 anos, a doentes crónicos, a pessoas consideradas de risco ao contágio pelo Covid-19, enfim, estão em quarentena obrigatória decretada pela DGS, e a essas pessoas, os que nós estamos a proporcionar, ou seja, foi feito um levantamento, identificadas casa a casa, rua a rua, das pessoas que estão nessas condições, e há aqui, digamos, um grupo de voluntários que irá, na próxima semana, já começar, enfim, já articulamos com o comércio, já tratámos com estas pessoas todas, vai começar a distribuir, a comprar e a distribuir os bens de primeira necessidade e os medicamentos, tendo em vista que estas pessoas mais vulneráveis não venham a necessitar de sair de casa, ou seja, proporcionar-lhe todas as condições para que estejam confinadas com a qualidade e com a assistência que têm direito e que devem ter sem ter que sair de casa. Não é? Isto num conjunto, digamos, de medidas já tomadas. Se me permitir, ou se, não sei se quiser
não,
fazer,
já,
mas em relação,
já,
por exemplo, ao lar.
Sim, o Presidente já aqui manifestou essa preocupação, sim. Uma preocupação que é comum à maior parte dos autarcas que têm nos seus conselhos este tipo de estruturas. No caso concreto de Barrancos, que medidas é que foram implementadas para proteger esta população que vive confinada nestes equipamentos?
Pronto, o próprio lar em si, que é, digamos, um dos parceiros que faz parte da nossa proteção civil, digamos assim, no cotidiano, tem ele próprio também um plano de contingência. Portanto, sabemos que são pessoas de idade avançada, a grande parte, mobilidade reduzida e que necessitam de todas as condições. A própria direção da instituição tomou medidas de gestão que me parecem de extrema importância, ou seja, criou grupos de trabalho que trabalham por turno, que estão confinados, estão a trabalhar durante 7 dias consecutivos dentro do lar e que depois saem, fazem quarentena e entra outro turno que garante todo o funcionamento da instituição. Paralelamente a esta medida que estou a falar, o município teve que encontrar também alternativas aqui para, enfim, para a necessidade, imaginemos que há necessidade de evacuar o ar, que acontece uma contaminação, que há alguma pessoa afetada com o Covid. Teremos que evacuar o ar e para isso criámos já condições que, ou seja, temos um pavilhão municipal equipado com 20 camas, para além do hotel, que também nos utilizou outras tantas, e com esses, quer o hotel, quer o pavilhão, completamos, enfim, se houver necessidade de retirar todos os utentes do lar neste momento, temos espaços já adequados para os poder acolher, para além, enfim, de outros alojamentos locais também se terem disponibilizado para o fazer. Ou seja, este trabalho relacionado com o lar tem sido uma das grandes preocupações, enfim, pelo que lhe disse, pessoas com idade avançada, a maior parte deles, e com mobilidade reduzida, temos que ter todas as condições para que, na eventualidade de qualquer uma ocorrência deste género, ter uma alternativa perfeitamente estruturada, que é o que temos neste momento, e em condições de os acolher da melhor maneira. Esta, das grandes, diria eu, das grandes dificuldades que tínhamos inicialmente, e que neste momento já nos dão alguma tranquilidade com o trabalho que foi feito, equipando estes espaços, a disponibilidade do hotel e das outras casas que se mostraram logo completamente disponíveis. Essa é, digamos que, uma segurança que podemos dar neste momento. Todos terão a sua alternativa se houver uma eventualidade dessa, da esquerda que não venha a acontecer.
Presidente, está tranquilo em relação àquilo que podem ser as respostas por parte dos serviços de saúde na área do seu concelho, caso exista alguma situação mais grave que aquela que se tenha registado até agora?
Bom, vamos lá ver. Nós, em termos de saúde, não estamos muito tranquilos, porque, como sabe, Barrancos tem dificuldades em ter médicos aqui em permanência. Tanto mais que o médico que está aqui em permanência está fora do país neste momento e vêm médicos do Centro de Saúde de Moura assegurar esse serviço. De qualquer das formas, portanto, ao fim de semana o município assegura com um médico que vem de Espanha. De qualquer das formas, os problemas, e aqui houve um pequeno problema, enfim, não chegou a ser, neste momento ainda não, enfim, estão as pessoas em quarentena, não chegou a ser, mas articulámos sempre a resposta possível na altura e foi, de facto, imediata. Articulámos isto sempre com a saúde pública e as coisas, digamos que, correram bem sobre esse ponto de vista. Ou seja, o grande problema é a ausência de um médico em termos de permanência no concelho. Essa é uma das grandes preocupações que nos assola, enfim, e temos, enfim, levado esta questão a todos os níveis, posso lhe garantir, desde o nível distrital até ao nível nacional, até ao ministro, a Ministra da Saúde e eu, Sr. Primeiro-Ministro, temos feito chegar essa nossa grande preocupação, que é o não poder dispor de um médico aqui em permanência e constantemente. Nesta situação, qual é a alternativa? É, havendo qualquer sinal detectado por um agente da saúde, um enfermeiro, ter que ir para o Centro de Saúde de Moura, que fica a 50 quilómetros, e o Hospital de Beja, enfim, isso são situações que não se poderão mudar, mas esse está, como sabem, a 110 quilómetros. Ou seja, aqui, qualquer problema que nos venha a acontecer é sempre agravado com esta questão da distância e pelo facto de não haver em permanência um médico que nos possa garantir esse apoio. De qualquer das formas, os serviços que têm estado a funcionar têm-nos garantido respostas mínimas para conduzir qualquer uma dessas situações.
Uma distância em quilómetros a que se junta a dificuldade das acessibilidades, essas também já crónicas. Presidente, para terminarmos esta nossa conversa, pôr-lhe apenas mais uma questão e que se prende naturalmente com a preocupação que o tecido empresarial do seu concelho deve ter em relação a toda esta situação que vivemos. Já lhe deram nota disso?
Sim, vamos lá ver. Nós, enfim, dá-lhe só uma nota aqui, que enfim, temos tido também uma preocupação que tem que ver com a limpeza urbana diária que aqui é feita, protocolada com a Junta de Freguesia, que faz desinfecções periódicas dos espaços públicos mais frequentados. Temos em aprovação, digamos assim, estão neste momento para ser aprovadas na próxima reunião do Executivo, que será terça-feira, dia 14, um conjunto de medidas extraordinárias que se destinam quer ao apoio das famílias, ao apoio das instituições, ao apoio das empresas. Portanto, esse é um mundo, digamos, neste mundo de incertezas em que estamos, não é? Com características únicas e novas, que nos dá também aqui uma grande preocupação, uma vez que, enfim, a redução da atividade económica, nomeadamente nas pequenas e microempresas, desde a restauração às oficinas, enfim, aqui uma série de pequenas e microempresas que reduziram tremendamente a sua faturação e a sua possibilidade de sobrevivência, a todos eles e aos munícipes em geral, iremos tomar medidas que possam, de alguma maneira, minimizar aquilo que são os efeitos, enfim, que neste momento, enfim, que não conseguimos dominar, que nos constituem incertezas quanto ao futuro, pronto, mas que tentaremos, de todas as formas, que o município, recorrendo a todos os meios possíveis, possam minimizar os impactos junto destas três áreas que mencionei, sobretudo as famílias mais vulneráveis, e às instituições e às empresas. Para essas pessoas,
e para terminar,
para pessoas mais vulneráveis, também temos uma articulação boa com o Banco Alimentar, que também pode e dá uma ajuda sempre que necessário.
Sr. Presidente, muito obrigado pelo tempo que despendeu para estar aqui à conversa connosco. Em nome da Voz da Planície, desejamos-lhe uma boa Páscoa para Barrancos e a confiança que tudo vai ficar bem. Muito obrigado.
Ok, muito obrigado, muito bom dia, boa Páscoa também, e acreditando também que tudo ficará bem no futuro. Muito obrigado.